Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Muito bem, Anderbal, eu tinha deixado para você uma perguntinha aí a respeito dessa questão da caridade no meio espírita, né? Primeira pergunta era, por que que os espíritas se dedicam tanto a essa questão da caridade? Tão insistentemente a gente fala em caridade quando se fala no meio espírita. E o que acontece do ponto de vista espiritual para aqueles que praticam, que se esforçam nessa prática do bem?
Então, Turíbio, na verdade, a doutrina espírita é uma doutrina cristã, é claro, levando sempre em consideração Jesus como nosso grande modelo, nosso guia, nosso grande exemplo. O termo caridade espírita, que a gente gosta de usar, não como uma propriedade, mas como uma definição, ele procura sempre ir além da esmola, além da ajuda material, porque ele procura ressaltar que caridade é o amor fraterno em ação. Então, ela representa o interesse que nós temos no bem-estar nosso, no bem-estar do nosso próximo, e procurando ressaltar sempre um profundo desejo de buscar os caminhos da felicidade. Por isso nós nos esforçamos sempre sem ser caridosos. E dentro do estudo espírita, dentro da prática espírita, nós vamos vendo que além da caridade material, por exemplo, não sabemos se vamos invadir algum espaço do programa à frente, nós temos a caridade mental, onde através de uma prece nós procuramos revigorar o que de bom nós temos, procuramos revigorar com atitudes mentais como é que foi o nosso dia, para quem que a gente podia ter sido melhor. E nós oferecemos esta prece para o bem-estar da humanidade, longe de pedir só para nós. Nós temos o comportamento respeitoso, principalmente no ambiente familiar, procurando fazer um treinamento de tolerância, um treinamento de compreensão, com o perdão, com aceitação, um treinamento de aceitação através do diálogo, de renúncia. E tudo isso é uma caridade verbal que se expressa através da nossa fala, dos nossos gestos. A caridade gestual que nós estamos falando é aquela que o Hélio, inclusive, já citou, no sentido de a gente perceber as influências que nós temos no nosso pensamento e, estando diante da caridade, oferecer um aperto de mão, como o Sérgio Tom disse, oferecer um bom dia, perceber como isso te faz bem. É por conta de tudo isto que nós procuramos sempre ressaltar a caridade. E o que que acontece conosco? O que que nós temos certeza que acontece? É muito simples. Como o Espiritismo, então, com a ação da caridade que nós colocamos, ele vai fazendo cada vez mais nós entendermos a necessidade da nossa transformação moral. Nós vamos superando o egoísmo, vamos superando a vaidade, vamos desenvolvendo virtudes como a humildade, entendendo, por exemplo, Hélio, que a esmola é um ato de humildade daquele que te pede. E que quando você dá a esmola, o teu pensamento tem que ser um pensamento de, além da esmola, oferecer: obrigado por você ter sido humilde e ter se mostrado o que precisa. E eu quero te servir mais. Eu vou orar por você. Eu vou lutar por você, ainda que você não fale em pensamento. Tudo isso faz com que nós tenhamos a libertação do nosso sofrimento. Nosso sofrimento de desequilíbrio emocional, nosso sofrimento de dor. E nós vamos abreviando a nossa necessidade, por exemplo, de reencarnar-se em planos de expiações e provas. E vamos frequentar mundos de regeneração e mundos de felicidade.
Agora, Sérgio, isso, o Adebal está fazendo uma colocação muito importante. Isso nos ajuda espiritualmente, então? Vai nos trazendo um bem-estar espiritual, nos ajuda nesse processo de evolução espiritual, ameniza dores nossas, inclusive.
O Adherbal falou um negócio que eu acho muito importante, que é a questão da humildade. A gente precisa compreender. Muitas vezes a gente pensa muito em ajudar o outro, né? Eu vou ajudar o meu próximo. A gente esquece que nós também somos necessitados da caridade alheia. Quantas vezes nós não tomamos decisões erradas na nossa vida, quantas vezes nós não agimos de uma maneira inadequada na nossa vida, e nós precisamos que o nosso companheiro de jornada nos compreenda, nos perdoe. Dificilmente a gente pensa nisso. Normalmente a gente se coloca na condição de quem faz a caridade e não de quem necessita da caridade. Mas se nós olharmos mais atentamente para nós mesmos, nós vamos reparar que nós precisamos e muito dessa caridade. E o fato da gente fazer isso que o Adebal tava conversando conosco, permite que a gente vá desenvolvendo essa humildade para reconhecer em nós mesmos essas deficiências, essas necessidades que nós temos.
Estamos aqui com Semeando a Boa Nova. Nosso tema de hoje, fora da caridade não há salvação. O nosso convidado é o nosso querido companheiro Aderbal Sereno, que é atuante tarefeiro aí no meio espírita, palestrante da USE, da União das Sociedades Espíritas do município de Santo André. Está com a gente hoje aqui falando sobre caridade, sobre fora da caridade não há salvação. Ligando aqui para a gente também o Adalberto, que, aliás, o Adalberto está mandando um abração para o Hélio, dizendo que ele também, o Adalberto também faz aniversário hoje. Que beleza. Aí os parabéns da plateia para o Adalberto também aí, ó.
Espero muito que não bom. Faça tantos quanto eu estou fazendo.
Mas Alberto, ele está desejando que você faça tenha muitos anos de vida, viu, Hélio? O Adalberto faz uma colocação muito interessante aqui. Nós estávamos falando agora há pouco da caridade que se faz com os familiares, etc. Ele diz assim, que ele acha que a maior caridade que nós fazemos é quando nós conhecemos a nós mesmos, dentro dos ensinamentos de Jesus. E aí entra o respeitar os nossos semelhantes. De fato, aliás, o Adalberto agora há pouco respondia aquela pergunta: por que os espíritas se dedicam tanto às atividades de assistência aos necessitados? Porque foi exatamente isso que Jesus fez, né? Jesus fez exatamente isso, se dedicou às atividades de assistência aos necessitados, né? A base, o elemento basilar da doutrina espírita é o ensinamento de Jesus, o ensinamento cristão. Hélio, eu queria fazer um comentário, Hélio.
É isso aí, eu queria só complementar o que você está dizendo de Jesus. Ele deu um exemplo, né? Não percebendo o seguinte, eu não sei se vocês falaram, como você não ouviu o começo do programa, que o trabalho, ele acaba sendo, num certo momento, dentro do Espiritismo, ele passa a ser uma... A gente induz a pessoa, convida ela para trabalhar, né? Então, no começo, como o trabalho é uma palavra evada, assim, de coisas negativas, né? Quem trabalha porque fez alguma coisa errada, né? Você trabalha porque você alguma coisa fez errado, porque senão você não tem que estar trabalhando. A pessoa tem essa impressão, né, do trabalho, mas porque, até por motivos que a gente pode falar um outro dia, mas a verdade é que a pessoa vai percebendo que o trabalho dele passa de uma obrigação ou de um convite, aí ele se sente quase que na obrigação de fazer, a esmola, tipo assim, a pessoa faz meio que por obrigação, às vezes, vou ter que dar alguma coisa, sabe? Aquela... E aí as coisas vão evoluindo e percebe que o trabalho é um prêmio. Então, chega ao final dessa jornada, percebe que o trabalho é um prêmio.
Para ela mesmo, para a própria pessoa.
É um prêmio que a pessoa recebe. A oportunidade do trabalho é um prêmio. E quando ela chega a essa conclusão, é porque ela começa então a evoluir. Ela está num processo evolutivo assim, já dos mais maduros, né? Quando ela começa a procurar oportunidades de ser útil, né? De trabalhar e de fazer a caridade. Então, para os espíritas, a caridade é um prêmio que ela recebe, uma oportunidade, e ela agradece por ter a oportunidade de estar fazendo, né?
Muito bem. Valdir, você queria fazer um comentário, Valdir?
Não, eu queria fazer uma pergunta para o Hélio.
Uma pergunta para o Hélio.
Você falou muito em esmola. Esmola, não sei, eu já vi muito isso aí fora. Não leva uma conotação pejorativa? O que você tem a falar sobre isso? Porque você fala assim, fazer caridade, parece que isso soa assim, grandiosamente, gostosamente. E quando você fala esmola, dá a impressão que aquele que vai receber não vai gostar, e para muitos, aquele que está dando a esmola também não lhe cai bem.
Esmola parece esfola, não parece? Eu vou ser esfolado agora aqui. Eu vou dar alguma. Daí pensa que a pessoa tira uma coisa contrariada, né? Assim, dá uma contrariada. Mas são palavras, a etimologia da palavra esmola é tão bonita quanto de caridade, né? Caridade e esmola são palavras muito bonitas. Porém, algumas palavras ficam contaminadas assim, por outras. Algumas coisas, e acaba sendo uma palavra um pouco pesada, assim, a forma de falar, tudo. Isso aqui é uma esmola para você, dá isso aqui de esmola, né? Pessoas, aquela coisa assim, como, que é resto, que é fim, né? Que é uma coisa que está sobrando, né? Eu vou dar essa sobra para você, mas não tem, não é isso que se passa, na verdade. Eu acho que é o começo, o Deboche que vai falar alguma coisa, é o começo de um processo que a pessoa vai perceber que ela tirando alguma coisa dela voluntariamente e dando para outra, dando para outra, ela percebe que o que retorna para ela é muito mais, 100 por 1, né? O cêntuplo, uhum. é o grão que você planta e vira 100, né? E vira 100 para você de volta, o cêntuplo por 1, na hora que você começou a dar, e a pessoa vai percebendo, ela faz no começo meio assim, meio que, não obrigada, mas convidada a fazer, né? Porque pediu para ela fazer, tal, se ela não foi espontâneo nela, o ato, muitas vezes, e no final ela vai evoluindo, isso passa a ser espontâneo, e no momento que ela percebe que isso é um prêmio, ela começa a procurar oportunidade, ela vai atrás das oportunidades de fazer.
Aderbal, você queria fazer um comentário?
Aderbal, na verdade, sobre... só para que o querido ouvinte possa entender, e reforçando tudo que estupendamente o Hélio falou, tem duas questões no Livro dos Espíritos que trata exatamente do assunto da esmola, e exatamente com este enfoque, com essa característica que o Hélio colocou, que é a questão 888 e 888A, onde fala que, só em síntese, que nós não devemos reprovar a esmola. Reprovável é o ato de como nós possamos dar a esmola e pensando nela. E este ato de como pensar nela não pode ser diferente de tudo que o Hélio acabou de colocar.
Muito bom. Estamos aqui Fora da Caridade Não Há Salvação. O nosso convidado de hoje, Aderbal Sereno, grande tarefeiro do ambiente espírita. Aderbal, conta uma coisa pra gente aqui. A gente fala a respeito dos serviços de assistência aos necessitados que as casas espíritas têm realizado. E no começo do programa você brilhantemente comentou aqui de alguns trabalhos que as casas espíritas fazem e tal. Podem ser cobrados? Esses serviços podem ser cobrados de alguma forma pelas casas espíritas? Aliás, esse é um tema que a gente tem falado muito aqui no Semeando da Boa Nova, e hoje, muito providencialmente, o tema é caridade. Os serviços que as casas espíritas prestam para os necessitados podem ser cobrados?
Sabe, Turíbio, o Evangelho segundo o Espiritismo é um grande exemplo de amor em cada capítulo. Ele é um estudo que nós fazemos para poder entender todos os ensinamentos que Jesus nos passou. Nós gostaríamos de destacar duas pequenas passagens do Evangelho só, em título, para poder depois dissertar rapidamente sobre a questão em que você nos falou. Tem uma passagem lá no Evangelho que fala assim, ó, dai de graça o que de graça recebestes. E todo o esforço que nós fazemos diariamente, o trabalho que nós encontramos, a tranquilidade que nós encontramos, as mudanças que nós fazemos, nós não teríamos capacidade de fazer se não fosse as bênçãos do Pai, se não fosse o grande exemplo de Jesus. Então, se veio para mim gratuitamente a vontade de lutar, a vontade de ajudar, a vontade de contribuir, não tem o menor sentido eu cobrar. E lá tem um outro capítulo, uma outra passagem, que fala assim: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Onde nós somos aconselhados a oferecer sempre o melhor de nós no verdadeiro sentido de servir. Que foi exatamente o grande exemplo de Jesus. Jesus não é o modelo e guia que nós temos que seguir? Inclusive tem uma passagem muito importante do Divaldo Pereira Franco em uma das palestras, onde ele fala assim, rapidamente para a gente poder entender, que Jesus precisa ser aceito e admirado por todos, não no sentido de obrigatoriedade, só por uma seguinte razão. A história da humanidade, ela conta o que aconteceu na vida de qualquer um que esteve aqui. Mohandas Gandhi nasceu, desencarnou, coube todo naquele período. Albert Einstein também, Madre Teresa de Calcutá, qualquer um destes grandes personagens envolvidos com caridade encontra este intervalo de tempo preenchido e contado. Uhum. Mas quando a história percebeu que houvera nascido Jesus, ela falou: eu não sou capaz de te contar. Eu preciso ser entendido em duas partes, antes da tua passagem e depois da tua passagem. E esse é o modelo, esse é o guia. E o que ele cobrou? O que ele ofereceu e disse que tinha um retorno em taxa? O que ele pediu foi o amor. Então as casas espíritas, qualquer instituição de caridade, tem que oferecer ao necessitado o seu melhor. E ainda que isso cause trabalho e suor, dizer: eu sei que precisas mais, vamos lutar para te trazer, vamos encetar esforços para te trazer, porque nós temos a força e você precisa ser fortalecido. E a doutrina, o que ela faz? Ela esclarece, ela fortalece e nos torna seres humanos melhores. Qual é o grande retorno que a gente espera daqueles que a gente assistem? Que eles sejam esclarecidos, fortalecidos e se tornem trabalhadores voluntários, como tem tantos exemplos.
Está aí o Semeando a Boa Nova de hoje, falando sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação. Lembrando a você, nosso ouvinte, que a prática da benevolência é importante que nós a tenhamos, até para, em especial, até para que não faça o bem a nós mesmos, mas em especial para aqueles que mais sofrem, né? Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Perdão é caridade? Perdoar é ser caridoso?
Você vê o que é a sintonia, né? Como é que os nossos amigos desencarnados nos ajudam nessa tarefa que a gente desempenha aqui todo sábado. Agora mesmo eu estava pensando, o Adebal estava falando, dando vários exemplos sobre Jesus, né? E eu estava pensando um pouquinho, qual será a maior caridade que Jesus fez? Porque Jesus restituiu visão aos cegos, Jesus curou paralíticos, sabe? Curou doenças dos mais... vários Perfeito. Tipos, né? Distribuiu alimento para as pessoas que necessitavam naquele episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas talvez a maior caridade que Jesus fez, e aí é que nós devemos nos espelhar nele, é quando ele pediu que o Pai nos perdoasse. Porque naquele instante ele reconheceu a nossa ignorância e ele se apiedou da nossa ignorância, da nossa insignificância. Porque nós, quando erramos, nós não erramos porque somos maus. Nós erramos porque nós somos ignorantes. Aqueles que nos prejudicam de alguma maneira não fazem isso por maldade, fazem porque ainda não sabem. E nesse instante, a maior caridade que a gente pode fazer com eles, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para conosco mesmo, é perdoar.
O Adebal foi muito feliz agora quando ele falou dos problemas que são circunscritos dentro de um período, né? Tem sofrimento, tipo de sofrimento, que ele é circunscrito dentro de um período. As dores físicas, por exemplo. Fome, sede, dor, né? Uma doença. Ela é circunscrita dentro de um período, né? Do período de vivência da pessoa. Mas as dores morais, elas ultrapassam esses períodos, elas vão longe. Então, a caridade moral, quando se fala, né? Que o perdão é uma caridade moral. Na caridade moral, o ato de você ouvir, de você ressarcir a uma pessoa a dignidade, fazer com que ela se sinta viva, que ela se sinta participante, que ela se sinta incluída na sociedade, se sinta incluída no rol dos seus amigos. Essa recuperação da criatura, ela extrapola o período da vida física. Então, esse período da vida física, a dor, ela vai passar. A pessoa desencarnou, perdeu o corpo, perdeu a dor, não dói mais, né? Agora, a dor moral, ela persiste. Ela desencarnada, ela persiste. Se ela não tiver tido um perdão, se ela não tiver sido compreendida, ela vai, mesmo desencarnada, continuar sofrendo, continuar sentindo. Então, o perdão, a caridade moral, que é essa de você se envolver com a pessoa, como o Sérgio bem falou agora, se envolver com ela, que é o que Jesus fez. Jesus, tanto porque curar o cego, tirar o cego, era apenas uma forma de mostrar para o povo que era possível aquilo, né? Que era uma forma de chamar a atenção, que era possível. Mas ele não falou para um dos cegos, você... com que ele não curou, aliás, está no evangelho que um que não é curado, você acha que você não está vendo, isso aí é a pior das coisas para você? Mas isso não é nada, né? Quer dizer, os olhos, tanto que Jesus chegou a falar que muitas vezes é melhor você arrancar o olho, né, do que você entrar em pecado, porque aí você vai ficar com um sofrimento moral se você fizer alguma coisa errada.
Sérgio, eu queria frisar muito essa colocação que o Hélio fez, porque isso é de uma importância fundamental. Normalmente a gente esquece que nós somos espíritos imortais e que nós existimos ao longo dos séculos. E nós, na casa espírita, nós que muitas vezes temos a prática do contato com o ser desencarnado, nós sabemos que existem ódios, existem relações conflituosas que duram séculos, que as pessoas acarregam isso mesmo na espiritualidade. Daí a importância do perdão, para que ninguém continue carregando esse sofrimento ao longo do tempo.
Valdir, deixa eu perguntar uma coisa para você. A pessoa que está impossibilitada fisicamente, por exemplo, está com um braço quebrado, a perna quebrada, ela está enferma, não pode fazer a caridade por qualquer razão ali, não pode se deslocar. Ela pode fazer a caridade também, Valdir?
Claro. A oração é alguma coisa que chega muito forte em todos. Uhum. Desde que feita com aquela intenção realmente de ajudar, ela chega. Então, se a pessoa está impossibilitada do fio do cabelo até o dedão do pé, ela pode perfeitamente fazer a caridade. Uhum. Basta que faça uma oração sentida em relação a quem precisa.
Aderbal, ainda sobre esse tema, a oração, a prece é então uma forma de caridade?
E é uma forma de caridade tão maravilhosa. Se nós tivéssemos um minuto, eu gostaria de citar um exemplo.
Sim, claro.
Existe um livro maravilhoso, que não é um livro espírita, escrito por Dominique Lapierre, chamado Além do Amor, Muito Além do Amor. E ele conta a história do aparecimento da AIDS, mas de pano de fundo ele vai mostrando o trabalho que Madre Teresa de Calcutá fez em favor dos necessitados, de uma forma geral. E tem uma passagem interessante que ela desenvolve um trabalho junto a algumas irmãs de caridade que não pode se locomover por algum tipo de acidente. Por exemplo, uma freira belga que ela tem uma paralisia total, ela só movimenta a boca. E aí o que, que ela fala assim? Você vai desenvolver o seguinte, você vai ser a irmã de oração, oferecer seu sofrimento através de oração para alguém que esteja trabalhando junto aos necessitados. Toda noite você ora e pensa e dá forças para aquele trabalho. E ela desenvolve uma corrente tão grande que mais tarde ela relaciona um com um. Então é muito bonito, e a caridade mental é exatamente através da prece esta beleza que nós podemos fazer toda noite em casa.
Muito bem. A Geni diz assim, é certo um adulto usar crianças para pedir esmolas? Geni, a resposta taxativa, não. Não é certo um adulto usar crianças para pedir esmola, como usar qualquer tipo de pessoa. Não se deve usar ninguém. A criança tem que ser educada, tem que ir para a escola, aprender as coisas boas da vida, inclusive as questões morais, principalmente as morais no Evangelho Cristão, né? Nós estamos, Aderbal, encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo muito a sua presença aqui.
Nós que agradecemos a oportunidade, Turíbio. É sempre muito prazeroso falarmos sobre Espiritismo.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.